Graça e paz para todos vocês. Tudo bem? Saudade, eu confesso para vocês que a saudade é grande de estarmos juntos aqui, vendo todo mundo aqui presente, né? Não apenas esse silêncio aqui. Aqui dá para ouvir até o som do ar-condicionado, né? Estamos aqui num grupo bem reduzido mesmo de pessoas para transmitir esse culto para cada um de vocês. Mas temos que aproveitar todos os momentos que o Senhor nos permite louvá-lo, exaltá-lo e também compartilhar da sua palavra, porque a sua palavra verdadeiramente é um alimento para as nossas vidas. Bem, nós temos trabalhado desde o nosso primeiro culto, nós estamos no nosso segundo culto do ano, né, sobre trabalharmos o caráter de Cristo em nós. E temos falado sobre uma série de palavras, né, trabalhando a questão de vasos quebrados, e nós estamos nos norteando pelo Sermão do Monte, e propriamente dito pelas bem-aventuranças. Diogo, semana passada, falou sobre bem-aventurados os humildes de espírito. Ele citou também os bem-aventurados que choram, os mansos, e isso é de extrema importância nas nossas vidas. Entendendo que, quando Jesus, ele resolveu se sentar, e toda a multidão sentou, e ali ele começou a fazer a sua primeira pregação, o seu primeiro ensino, que a Bíblia chama como Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Jesus, naquele tempo, ele queria, na realidade, contestar toda aquela sabedoria convencional, a sabedoria convencional daquela época, né, da qual os ricos e os influentes desfrutavam de maiores bênçãos. E Jesus, ele queria trazer, né, o entendimento do reino de Deus, que os pobres também tinham direito à bênção de Deus, né? Então Jesus, ele realmente contestava todo o ensinamento da época, tudo aquilo que as pessoas acreditavam, que eram só os bem-sucedidos, que eram só as pessoas que praticavam a lei realmente, que tinham acesso a esse reino, né? Quando Jesus, ele fala sobre as bem-aventuranças, o Sermão do Monte em si, Jesus, ele estava na realidade trazendo uma nova constituição. Ele estava mostrando como era a constituição do reino de Deus, do reino celestial, do reino dos céus. Quando a palavra fala de reino de Deus, reino dos céus, né? E enfim, está falando do reino, de um reino só, o reino do nosso Deus. Mateus, propriamente dito, ele não fala sobre o reino de Deus, ele cita o reino dos céus. Por quê? Porque ele estava falando para os judeus. Então, falar naquele tempo sobre o nome de Deus, citar o nome de Deus, era um pecado muito grande, era uma ofensa. Então, Mateus, sabiamente, ele falava o reino dos céus. Então, Jesus, ele mostra como iria ser, ou como era a constituição do reino dos céus. Hoje nós falamos de constituição, no tempo que nós estamos vivendo, né, em que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, e nós vemos interferência de todos os poderes constituídos na nossa nação, poder executivo, legislativo, judiciário, todos os poderes. Nós vemos, em muitos momentos, nós vemos, né, a mídia citando, falando assim, que a nossa constituição está sendo rasgada. Porque nós temos uma constituição nessa terra. O Brasil, a nossa nação brasileira, tem uma constituição, que são as leis, né, que norteiam todas as decisões, aquilo que pode e aquilo que não pode ser feito. E Jesus, ele traz aqui, ele mostra como é essa constituição do reino dos céus. E ele ensina isso através desse Sermão do Monte. E ele começa falando aqui sobre as bem-aventuranças. É importante pensarmos que, se olharmos aqui as bem-aventuranças, esse sermão, Jesus, ele eleva muito o nível cristão, o nível que nós devemos ser, como nós devemos nos comportar, todos aqueles que anseiam por esse reino de Deus. Aí, de repente, você pode pensar e dizer assim, como que um ser humano imperfeito como eu pode atingir verdadeiramente esse nível de vida? Posso realmente exercer tudo isso que Jesus ensina? Sabe que, na realidade, nós, como seres humanos, jamais nós vamos atender a essa expectativa, ou se não, viver esse alto nível que Jesus coloca aqui dentro dessa constituição do reino de Deus. Isso reconhecendo que nós somos seres humanos, somos falhos, falhamos todos os dias, ok? E parece que nunca vamos chegar a atender tudo aquilo que Jesus nos ensina, principalmente no que diz respeito ao Sermão do Monte. Por isso que Jesus, como Diogo ministrou semana passada, ele começa dizendo assim: bem-aventurado os humildes de espírito. Ele fala sobre os pobres de espírito. São aquelas pessoas que negam o seu próprio eu. Sabem que em si mesmas elas absolutamente não têm nada. Que elas dependem ou elas pertencem a um Senhor. Tem um senhorio sobre a vida de cada uma delas. Então Jesus, ele começa dizendo justamente isso sobre os humildes de espírito. Entendendo que nós, como seres humanos, em nós mesmos, nós não temos a condição racional de chegarmos a um padrão, a um nível de vida, a um alto nível de vida espiritual dentro dessa constituição do reino de Deus. Isso só consegue quem verdadeiramente tem essa humildade de espírito, quem é pobre de espírito, quem entende que pertence a um Deus, a um Senhor, que domina sobre a nossa mente, o nosso coração, sobre verdadeiramente o nosso eu. Quando nós despojamos do nosso eu, quando o nosso eu sai do trono das nossas vidas e verdadeiramente Jesus assume o lugar que verdadeiramente tem que ser dele, aí nós conseguimos, ou nós começamos a ver realmente uma luz no fim do túnel para que possamos atingir esse alto nível de vida cristã. É só assim, não existe outra forma. Aí você pode pensar aqui, poxa, se Jesus falou aleatoriamente, ele começa a falar sobre os humildes de espírito, né? Então, ele começa a falar, bem-aventurados que choram, depois os mansos, e depois chega exatamente no versículo, na bem-aventurança que nós vamos falar hoje. Nós vamos trabalhar sobre Mateus, versículo de Mateus, versículo 6 do capítulo 5. Então, Mateus 5, 6, que diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha só, Jesus, ele vem numa sequência. Ele começa falando primeiramente dos humildes de espírito, entendendo que nós temos que reconhecer que em nós mesmos nós não vamos conseguir atingir esse alto padrão de nível cristão, nós não vamos conseguir. Aí depois ele fala assim: bem-aventurados os que choram, os que se lamentam, os que se arrependem, entendeu? Porque serão consolados. Primeiro o reconhecimento que nós não somos nada, depois o arrependimento, e quando há arrependimento em nós, há um choro, há um lamento, porque diz que serão consolados. E a partir desse momento nós recebemos a mansidão. E só quando nós somos mansos, a ponto de entender o que é esse reino de Deus e a justiça de Deus, é que nós começamos verdadeiramente a viver esse alto padrão de vida cristã. E Jesus chega no versículo 6, relatado por Mateus, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Do que Jesus exatamente fala aqui para nós no dia de hoje? Entendendo, Jesus fala aqui de uma fome e de uma sede. Ele fala aqui de algo, coisas vitais para as nossas vidas, para a nossa própria sobrevivência. Comer e beber. Ele fala de um anseio que nós temos todos os dias nas nossas vidas, que é a comida e a bebida, da qual nós dependemos disso todos os dias nas nossas vidas. Nós não somos nada se nós não comermos e bebermos. E ele diz aqui que bem-aventurados, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Um conceito que a palavra de Deus nos fala sobre essa fome, né? Assim como o corpo humano tem essa fome, tem um texto aqui em Amós, se você quiser abrir aí comigo, eu já deixei marcado aqui, porque são vários versículos, eu quero ler alguns versículos hoje com vocês. Amós, capítulo 8, verso 11, diz assim, ó, Amós dizia: eis que vem dias, diz o Senhor, em que haverei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Amós fala aqui de um conceito sobre essa questão da fome do dia a dia. Ele fala da fome de pão e de água, conforme eu estava falando há pouco. Nós temos que ter essa necessidade dessa fome e sede de justiça todos os dias das nossas vidas. Assim como o Amós já tinha profetizado aqui. Quem sabe hoje seja exatamente esse dia de termos essa fome e sede de justiça, essa fome e sede da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Lembra desse texto? Que fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então tem várias citações na palavra de Deus que fala sobre essa questão de fome. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus fala dessa fome e sede de justiça, ele está relatando de uma fome sobre a palavra de Deus, sobre a justiça de Deus, que nós temos que ter e exercemos, assim como nós temos essa necessidade de comer pão e tomar água todos os dias das nossas vidas. Assim como o nosso corpo, ele precisa de alimento natural, o nosso espírito, ele precisa do alimento espiritual também, todos os dias. A palavra de Deus é exatamente esse alimento para o nosso espírito. É o alimento que alimenta, essa palavra de Deus é o alimento que alimenta verdadeiramente a nossa fé. E nós temos que ter isso todos os dias, eu volto a repetir. Às vezes nós somos relaxados, ou nós somos relapsos no que diz respeito à palavra de Deus, a termos essa fome e essa sede. Nós não ansiamos verdadeiramente por isso. Às vezes, eu sei que tem muitos, eu digo por mim mesmo, eu já vivi um bom tempo na minha vida, não priorizando um tempo com a palavra, né? Ter um tempo com a palavra, um tempo com Deus. Vivi muito tempo assim na minha trajetória, na minha vida. E assim como eu acredito que a maioria de vocês, que também não tem esse anseio pela palavra de Deus, vive um sentimento de culpa, não é verdade? Que você passa o dia, passa a semana, e aí nós começamos a pensar, ontem eu não pude falar com Deus, ontem eu não li a palavra de Deus, poxa, e daí aquele peso que você falando assim, poxa, ontem eu só fiz uma oração breve de 3 minutos, mas, e gera aquele sentimento de culpa e peso dentro de nós, porque nós sabemos da importância da palavra de Deus, nós sabemos que Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós, mas muitas vezes nós não priorizamos essa palavra de Deus, esse momento com Deus, essa intimidade com Deus. Isso nos traz peso, isso nos traz culpa. Como é bom quando nós podemos valorizar esse tempo com Deus. Olha, quer um exemplo muito claro? Nós temos vivido um tempo aí de maratona bíblica. Desde o ano passado, que nós temos feito a maratona, a leitura da palavra de Deus, todos os dias, ou melhor, de segunda a sexta-feira. O ano passado foi de segunda a sábado, esse ano está sendo de segunda a sexta-feira. Gente, eu vou ser sincero com vocês, todos os dias, pontualmente, às 18h15, até às 19h, 45 minutos de leitura, é um tempo agendado para estarmos com a palavra de Deus, para termos esse tempo de nos alimentarmos, temos um alimento espiritual para as nossas vidas, para fortalecer e alimentar a nossa fé. E eu digo para vocês, como tem sido importante esse tempo que temos vivido. Todas as pessoas que ali estão, elas se sentem prazerosas, têm prazer, como se estivesse realmente sentando à mesa e provando de um belo, de um banquete, da melhor comida, de um baita de um churrasco, de uma linda de uma muqueca, né? As pessoas se sentem assim, eu me sinto assim, porque eu estou dedicando um tempo realmente de qualidade para estar com o meu Deus, para ler a sua palavra, para ver, para ser alimentado, a minha fé estimulada. Eu sou diferente desde então, tudo muda na minha vida, tudo tem mudado na vida dessas pessoas que ali estão. Estou falando isso porque tem testemunho sobre isso. De manhã, eu tenho meu tempo devocional com Deus. Como é precioso esse tempo com meu Deus. de ouvir a voz de Deus, de orar a Deus, de poder ser alimentado através do meu espírito, sabendo que se eu não alimentar o meu espírito, a minha fé, eu não consigo lidar com as coisas do dia a dia, eu não tenho força espiritual para caminhar, para decidir, para que alguma coisa, quando acontece alguma coisa, uma adversidade, eu tenha força para lidar, para que eu não possa desanimar. Queridos, nós só obtemos isso quando verdadeiramente nós temos esse alimento, nós temos essa fome e essa sede. E isso nós só encontramos em Deus, em um relacionamento com Deus e na leitura da palavra de Deus, dada a importância dessa palavra nas nossas vidas. E Deus, Ele nos incentiva, o próprio Jesus, Ele nos incentiva a viver, a termos essa vida, ansiando por esse tempo com Deus e nos alimentarmos espiritualmente. É desse tipo de alimento que Jesus, Ele tem falado. É um alimento espiritual. Tem uma outra analogia que nós podemos usar aqui também, que é do texto do Evangelho de João, capítulo 4. Lembra do Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus, ele se encontra com a mulher samaritana? Lembra disso? Diz que estava ali, né, Jesus e seus discípulos, e ali eles debatendo quem tinha trazido comida, quem não tinha trazido comida para alimentar o Mestre, o Senhor Jesus. E Jesus, ele diz assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade do meu Pai, é fazer as obras do meu Pai. Esse era o desejo de Jesus, esse era o anseio do coração de Jesus, isso era o que Jesus queria fazer, isso é o que mexia, que realmente fazia Jesus se mover todos os dias, é ter essa fome espiritual, assim como nós temos a fome natural, por comida todos os dias. Então Jesus, Ele estava falando exatamente disso, de termos essa fome, fome espiritual. Assim como o nosso corpo clama, né, pela comida e pela bebida, temos que ter o mesmo anelo pelas coisas, pela comida espiritual. Temos que ter essa fome, essa sede por justiça, esse nível de desejo em nós. A Bíblia, na realidade, ela apresenta diferentes aspectos dessa justiça, né? Nós não estamos aqui, nós temos que entender e procurar fazer uma distinção sobre o que é justiça, porque nós pensamos exatamente, quando nós pensamos em justiça, nós estamos pensando muito mais numa justiça social do que numa justiça divina, a justiça que nos foi dada por Deus através do seu Filho Jesus. No texto de 1 Coríntios 5:21, eu vou abrir nesse texto, 1 Coríntios 5:21, diz assim, olha o que fala sobre a justiça. 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha a justiça aqui que Jesus está falando. Nós não estamos falando aqui de uma justiça social. Nós estamos falando aqui de o primeiro nível de justiça, que é a justiça que nós temos que reconhecer que é a justiça através que nós recebemos através de Jesus. Essa justiça que nos foi imputada através de Jesus Cristo. E a obra que Ele realizou por causa de mim e por causa de você na cruz do Calvário. E nós sabemos, nós estamos até vivendo um momento de Páscoa, sabendo que Ele morreu. Ele sofreu antes, Ele morreu, e no terceiro dia Ele ressuscitou. Foi isso, graças a essa ressurreição de Cristo, que hoje nós, existe o cristianismo. Então essa justiça foi algo que foi conquistado por Jesus, para a minha e para a sua vida. Nós não estamos falando aqui, Jesus não estava falando de uma justiça social, porque se nós pensarmos e analisarmos, a justiça social, ela falha, a justiça desse mundo, ela falha, a justiça, por mais que ela seja o mais alto padrão de justiça que nós temos hoje no nosso país, que é o Superior Tribunal Federal, o STF, nós temos visto que ele falha, Nós olhamos as coisas do mundo, nós entendemos que é feito injustiça a todos os momentos. Nós não estamos falando aqui, a palavra quando Jesus ensina sobre essa bem-aventurança, tendo fome e sede de justiça, ele não fala da justiça social. Voltando no texto de Mateus, sobre termos fome e sede de justiça, ele fala aqui, no 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. No versículo 10, do mesmo capítulo, ele diz assim, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Ainda no versículo 20, ele fala assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha só, vocês estão entendendo que Jesus ele está falando da justiça social, de uma justiça do mundo? É uma justiça, quando fala da justiça de Deus, entendendo a justiça que nos foi dada por Deus através de Jesus, muitas vezes nós vamos ser perseguidos. Entendendo que quando nós entendemos a justiça de Deus, através de Jesus nas nossas vidas, automaticamente nós vamos exercer essa justiça social que nós tanto vemos e falamos todos os dias. Principalmente nessa geração. Nessa contemporaneidade. Hoje nós temos uma geração que eu sei que nós vivemos muito a questão do politicamente correto. Que tudo nós olhamos como preconceito e uma injustiça muito grande. Queridos, nós não precisamos escutar ciclano, fulano e ciclano falando sobre justiça, como nós devemos proceder com as pessoas a respeito de preconceito, como nós devemos lidar com os pobres, com aqueles que têm fome, os miseráveis e todos os outros mais. Quando nós entendemos a justiça de Deus, estamos inseridos nesse reino de Deus, essa proposta dessa nova constituição do reino de Deus, nós sabemos todos os dias a lidar com a justiça social que eu e você, como cristãos, devemos exercer no nosso dia a dia. Jesus está nos convidando através dessa bem-aventurança a exercermos a justiça, termos fome e sede de justiça. É muito mais do que exercer uma justiça social. Não tem nada a ver absolutamente com isso. Nós entendemos que essa justiça, desde o Velho Testamento, falava-se sobre essa justiça social. Deuteronômio 10 fala um pouco sobre isso. Vou abrir aqui. Deuteronômio 10, verso 17 e verso 18. Diz assim, pois o Senhor vosso Deus, o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão, e a viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fosseis estrangeiros na terra do Egito. Olha só, você está vendo aqui que mesmo na velha aliança, no Velho Testamento, antes de Jesus estar, já se fazia justiça social. O próprio Deus, ele ensinava, ele dizia, ele instruía o povo como deveria lidar com esses tipos de pessoas. Com os abandonados, os miseráveis, os órfãos, as viúvas. Mas a justiça de Deus por meio de Cristo nos introduziu no reino de Deus. Pois não podemos entrar por nossa conta própria. É isso que nós temos que entender. Jesus está dizendo aqui, olha, presta atenção. Eu estou apresentando aqui para vocês um novo reino. Eu estou falando aqui para vocês do reino de Deus. Algo que vocês ainda não conhecem. Vocês estão acostumados àqueles ritos de todos os dias. As obras que vocês fazem, as boas ações que vocês fazem, aparentemente para mostrar ao povo. Eu estou falando aqui de um reino, de uma justiça, que para entrar nesse reino vocês precisam ser justificados. E não é por conta de vocês mesmos, mas é por causa de mim. Vocês não podem entrar nesse reino por conta própria, só se forem justificados. Através do meu sangue, através da minha morte, me reconhecendo como Senhor e Salvador. Jesus está falando que nós temos que ter fome e sede desse tipo de justiça. E que nós nunca conseguiremos entrar no reino de Deus, se nós não entendemos esse padrão de fome e sede e dessa justiça de Deus em Cristo Jesus nas nossas vidas. Depois de nós entrarmos no reino de Deus através da justiça de Jesus, somos pessoas que devem transbordar dessa justiça nessa esfera social. Isso é automático na vida do cristão. Isso também nos leva a refletir sobre se fazemos parte ou não desse reino de Deus. Porque quem entende, quem foi justificado por Deus, quem foi perdoado por Deus, entendendo que foi justificado por Deus através de Jesus, quando fala de justiça de Deus, essa justificação, o que nós temos que entender é o seguinte: a justificação, ela diz respeito, ela é totalmente ao contrário da condenação. É entendendo que foi pago, me desculpe, que eu estou tendo esse lapso de memória ainda por causa da Covid, de vez em quando trava e eu fico desse jeito, tá bom? Mas é assim, essa Covid, misericórdia. Então, entendendo que foi pago um alto preço para que nós pudéssemos ser justificados. É como o Senhor estivesse dizendo, Deus estivesse dizendo, olha o seguinte, os seus pecados, aquilo que você fez, foi totalmente apagado. Não existe absolutamente nada contra você. Absolutamente nada. Toda a condenação que havia sobre a sua vida, agora em Cristo Jesus, foi pago e você se tornou justo. Não existe condenação sobre você. Jesus está nos dizendo, é dessa justiça que nós devemos ter fome e sede todos os dias. Isso nos faz sermos cristãos diferentes, pessoas diferentes, e nos faz agir corretamente, como justos em meio à sociedade que nós estamos inseridos. Entendendo que, na terra onde nós estamos, no mundo onde nós estamos, nós nunca vamos ter a justiça que tanto nós queremos. Sempre, em todos os momentos, vários momentos, nós vamos nos sentir injustiçados. Você já se sentiu injustiçado alguma vez na sua vida? Queria que você colocasse aí no nosso chat, levantasse só uma mãozinha aí, dizendo assim, olha pastor, eu já me senti injustiçado, várias vezes. Pode levantar sua mão aí, quem está dizendo aí, olha, eu já me senti injustiçado. Gente, tem um texto de Apocalipse, Apocalipse verso, capítulo 6, verso 9 e verso 10, que nos vai fazer entender que nesse mundo aqui está falando de pessoas que morreram, e relatando aqui é um clamor por justiça, e falando que eles passaram por essa terra e se sentiram injustiçados. E olha só, diz aqui, Apocalipse 6, verso 9 e verso 10, diz assim, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Você está vendo? Está falando aqui de pessoas que morreram, que já passaram dessa vida. É como se fosse um clamor pedindo por justiça de Deus, por uma intervenção de Deus. E eles passaram todo esse tempo e não viram essa justiça sendo estabelecida na terra. Talvez a justiça social que nós tanto esperamos e dependemos. E de repente vem a resposta de Deus. Ele diz assim, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Sabe o que foi a resposta? Espere um pouco mais de tempo. O tempo é do Senhor. Esse tempo não é agora que nós vamos ver a justiça que nós tanto almejamos. Porque nós confundimos muito a justiça de Deus com aquilo que nós entendemos que é justiça social. A palavra, quando Jesus nos ensina, Ele está falando de um nível muito superior. Ele está falando de uma justiça do reino de Deus. Dessa justiça que nós devemos ter fome e sede todos os dias. Entendendo que a justiça estabelecida por Deus em nossas vidas através de Jesus é uma justiça que é totalmente o contrário da condenação. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz o seguinte, olha só. 2 Coríntios 5, 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Eu já falei sobre esse versículo com vocês. Entendendo, frisando novamente, que nós só podemos ser justificados, reconhecer verdadeiramente o que é essa justiça, através do seu Filho Jesus. E a palavra, o que na realidade podemos pensar, o que é a palavra justiça? O que é essa justiça? A justiça é sermos inocentados, é sermos justificados como nunca tivéssemos feito absolutamente nada. Romanos 8:1, vamos ler novamente, Romanos 8:1 diz assim, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só o que Paulo diz aos romanos, na carta aos romanos, agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Confirmando aquilo que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vocês começam a entender o que verdadeiramente é essa justiça? Que não é a justiça própria, uma justiça que depende de mim, de você. É algo que foi conquistado por Jesus, na cruz do Calvário, que tirou de nós toda a condenação e nos inseriu no reino de Deus. Isso traz sempre esperança ao meu coração. Talvez você possa se perguntar agora, mas como eu posso receber verdadeiramente essa justiça? É só através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo e em suas obras, na fé. Tem um texto que fala aqui em Atos, capítulo 13, versos 39, que diz assim, falei que hoje nós íamos ler bastante versículo, Atos 13, verso 39, diz assim, ó. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Olha só, aqui está falando de Jesus. Está falando de Jesus. A forma de nós sermos justificados e recebermos essa justiça é só através de Jesus. Então, o que é a fome e a sede de justiça? Ela começa pelo reconhecimento. Reconhecimento que nós não temos justiça própria. É um clamor de viver algo que Deus tem em nós e que nós em nada temos em nós mesmos. Você entendeu? Ela começa pelo reconhecimento que não temos justiça própria. É um clamor de viver algo que Deus tem em nós e que nós absolutamente nada temos. É dessa fome e dessa sede que Jesus nos convida, que Jesus pede para nós termos todos os dias. Esse reconhecimento que em nós mesmos nós não temos absolutamente nada. Reconhecer que a nossa justiça e ter fome por isso está em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mais do que perdão, muito mais do que perdão, Ele nos justificou. Nosso Jesus nos justificou. E Ele literalmente, Ele apagou, Ele zerou todo o nosso pecado. Sabe por que nós vivemos ainda sob o domínio do pecado nas nossas vidas? Porque ainda isso nos incomoda tanto e nós não conseguimos ter liberdade na presença de Deus. Muitas vezes nós temos medo até de falar do amor de Deus, de pregar Jesus, de falar sobre Jesus, porque ainda o pecado nos incomoda, porque o pecado nos atormenta, porque a nossa vida pregressa nos atormenta. Sabe por quê, queridos? porque nós não temos vivido uma fome, dias, ou esse anseio de termos essa fome e essa sede pela palavra de Deus, por termos tempo com Deus, fome e sede da justiça de Deus, o próprio Jesus. Isso nos dá instabilidade espiritual. Isso nos dá instabilidade no que diz respeito a sermos cristãos. O segredo está aqui, em termos essa fome e essa sede. Mateus 6,33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sabe o quê? A sua justiça. Quem é o nosso justificador? Quem é aquele que apaga os nossos pecados? Quem é aquele que zera os nossos pecados? Antes absolutamente de tudo nas nossas vidas, nós devemos querer ter esse anseio pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, pelo nosso Jesus. E é interessante que quando Jesus, ele fala aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, antes desse versículo, ele estava dizendo aqui que nós devemos nos preocupar pelo que havemos de comer, beber, né? Pelo que havemos de vestir, com as nossas vestes e tudo mais. Ele estava falando sobre isso, as preocupações do dia a dia. Tantas coisas que nós vemos como injustiça na nossa nação, na nossa terra, as pessoas que estão do nosso lado, a preocupação com comida, com a miséria, com as roupas, com a vestimenta, com a pobreza e tudo mais, tudo diz respeito àquilo que é justiça social. Jesus chega no ponto e diz assim: o que vocês devem fazer em primeiro lugar é buscar o meu reino. Jesus, nas bem-aventuranças, ele estava estabelecendo um novo nível, um alto padrão de vida cristã. E ele diz aqui: o meu reino e a sua justiça, a justiça de Deus, em Jesus. Buscando isso, ele diz que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você crê nisso? Eu creio nisso. Isso tem feito um efeito fantástico na minha vida. E eu espero que também faça na sua vida, jovens queridos que estão me escutando agora. A sua vida pode ser totalmente diferente, se você priorizar as coisas de Deus na sua vida. Leitura da palavra de Deus, tempo de intimidade com Deus, fale do amor de Deus. Entenda que todos aqueles que foram justificados por Deus, nenhuma condenação há na sua vida. Seus pecados foram literalmente zerados, deixe esse medo, deixe essa insegurança de lado, gente. Nós somos inseguros no que diz respeito ao Evangelho, à palavra de Deus, a falar para as pessoas da palavra de Deus, a dizermos verdadeiramente quem somos, né? A palavra fala aqui nas bem-aventuranças, diz aqui que bem-aventurados são aqueles que foram perseguidos por causa da minha justiça. Nós vamos nos diferenciar, sim, das demais pessoas. Mas isso é alegria. Isso é estar sendo inserido no reino de Deus. Deixando simplesmente de estarmos vivendo tudo que diz respeito a esse mundo, a esse reino. Mas estarmos vivendo um alto nível de vida cristã dentro do reino de Deus. Amém?